GE Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 411, começando edição histórica. Afinal de contas, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Eu até separei aqui, ó, desde o dia 26 de fevereiro de 2021, a gente não começa um podcast com o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. A edição GE Flamengo 121, a gente já tá na 411, olha só quantas edições desde então. Flamengo não vivia a liderança do Campeonato Brasileiro e a gente não comentava a liderança para o Flamengo. 115 rodadas depois, mais de 3 anos, Letícia, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e você tava lá.
Verdade! Bom dia, amigos, tudo bom com vocês? Eu estava lá começando a minha vida profissional e bem longe de estar na Globo. Agora que você me fez entender.
Eu achei que você estava lá ontem. Eu não sabia que você estava lá em 21.
Tava em 21. Mas na verdade não estava no Morumbi, né? Porque foi esse jogo no Morumbi. Eu estava na cobertura por fora e tal, enfim, do título mesmo assim. No estádio não, porque eu nem tinha Sérgio, pra vocês terem noção. Caramba. De quanto tempo tem que o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro.
Você tinha uns 15 anos.
Quase isso, brincadeira. Mas 115 rodadas, né, Nathan? É muita coisa pra um clube de alto investimento e um clube que vinha sendo campeão, né? Foi campeão em 19, é campeão em 20, só que essa liderança é 21, pandemia, tudo uma confusão. Então, assim, Flamengo volta à liderança quase que por um desempate, né?
Sim.
De saldo de gol, se eu não me engano.
Gols pró ainda.
Gols pró, então. E pra isso já faz uma diferença, mas é sempre bom começar o campeonato nessa boa sequência. O Flamengo consegue 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, algo que não acontecia há muito tempo. Em 2021, na verdade, aconteceu, mas o Flamengo teve a segunda rodada contra o Grêmio adiada, então não conta como rodada consecutiva.
Entendi.
Né? Assim, chegou a começar com 2 vitórias, mas não eram de rodadas consecutivas. Então, importante, Nathan, eu acho, para dar uma tranquilizada. Esse que era o fantasma, a gente já falou várias vezes aqui, Marcos Braz em coletiva falou, Tite falou sobre isso, sobre não estar na liderança há muito tempo, então era uma cobrança interna que eles tinham e agora eu acho que traz um pouquinho de paz. Não significa nada, como o Tite falou, porque ele falou que a liderança vale mais nas últimas 10 rodadas e principalmente na última.
A última, o que importa é a última.
Isso daí é o Arthur, né? O Arthur que fala, só vale ser líder na 38ª.
Eu vi o comentário dele já no GE, eu comecei o podcast histórico tão emocionado que eu nem tinha me apresentado, eu sou o Jorge Natan, tô com a Letícia Marques aqui do meu lado. Temos o senhor, voz da torcida conosco, daqui a pouco o Caemota tá chegando. Mas Arthurzão, passando a bola para você, que hoje está de roupão, deixou o seu Madruga de lado. É isso, meu amigo. A gente já cobrou aqui diversas vezes. Eu, por exemplo, sempre bato nessa tecla que era um absurdo, né? O melhor elenco do Brasil, o maior orçamento, não liderar o campeonato nacional de pontos corridos há 3 anos. O que vai acontecer em dezembro a gente não sabe. Mas o fato é, o Tite demorou 2 rodadas para colocar o Flamengo na liderança do brasileiro.
Bom dia, Natan. Bom dia, Letícia. Bom dia, galera que está aí com a gente no chat. Muito obrigado pela moral. É uma situação muito irregular, né, Jorge? Porra, eu não estava acostumado, cara. Essas 115 rodadas que a gente ficou aí na fila da carne realmente abalaram um pouco o nosso costume de liderar naturalmente, vocacionado para o protagonismo que o Flamengo é. Mas eu te digo que eu não sei se é bom ser líder tão cedo. Claro, tem uma coisa, como você destacou agora, poxa, o poderes do Tite já nos colocou na liderança no seu 29º jogo, é isso? Acho que é o 29º jogo que o cara faz com a gente.
Sim.
Mas a gente está em primeiro e pior, com o melhor ataque da competição. E o artilheiro, quer dizer, estamos muito no começo, né? Estamos muito no começo, mas eu estou bastante satisfeito com o desempenho do time, porque o jogo de ontem era um jogo que não poderíamos deixar de fazer os 3 pontos. Pelo momento ruim do adversário, pela nossa jogar nossa casa, pelo nosso maior poder, né? Um elenco melhor, melhores motivos para ser campeão também, a gente tem razões mais fortes. Então, mas eu tô feliz, cara. Acho que vamos começar nosso papo aqui deixando claro que eu estou feliz, apesar de preocupado com a irregularidade do comportamento do Flamengo, que não é de fazer essas coisas. Mas o destino nos colocou lá na liderança, não podemos desprezá-la.
2023 traumatizou mesmo o Arthurzão, né? Tá demorando, até pro modo empolga, ele tá demorando a entrar no ritmo esse ano. Ó, por falar em torcida, a galera tá chegando com a gente, estamos ao vivo no GE. no YouTube do GE, né? E a galera tá acompanhando a gente, muita gente já esperando no chat, enfim, ó. Primeira coisa, vamos pedir like e eu vou pedir tua ajuda, tá, Arthur? O Gabriel Bressan diz aqui, ó, tem que cobrar esses muquiranas com mais propriedade. Galera, deixa o like, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Pra comentar no chat tem que ser inscrito. Então, Arthur, pede esse protocolo inteiro aí pra galera se inscrever, dar like, mandar pros amigos.
Beleza. Então, por favor, senhores, senhoras, estão aqui com a gente. A gente agradece a companhia, a preferência, mas precisamos que vocês se inscrevam no canal. Isso é fundamental. Precisamos que vocês deem like e precisamos que vocês falem bem de nós. Não adianta também dar like e ficar falando mal da gente. Tem que falar bem, dizer que o negócio é bom.
Isso aí.
Pra galera. Mais gente vai conhecer o nosso trabalho, tá? E a gente agradece. Vocês são parte fundamental do Barão. Estão sempre aqui dando moral pra nós. Eu lembrei do negócio, Natan.
Fala aí.
Aproveitando, estamos aqui sem o Fred, que é o especialista nesse campo do conhecimento. O cara ontem, lá de Boca Raton, no estado da Flórida, pediu pra mandar um abraço pra ele. Só que eu esqueci o nome do cara. Eu não fui talhado.
Parabéns, Arthur!
Uma grande comunidade do Flamengo em Boca Raton, tá tudo certo. Aliás, é um estado que tem uma característica muito simpática, nós torcedores, que a sigla da Flórida é FLA, FLA. Grande estado, né? Boa. Talvez o melhor estado dos Estados Unidos.
Por isso que o Flamengo faz boas temporadas quando começa a pré-temporada na Flórida. Ó, então, eu vou dar aqui uma lida no chat e vou chamar nosso outro convidado que já tá aqui no backstage se preparando para entrar. O Eduardo Sandi está com a gente dizendo que é a primeira vez que está ao vivo. Seja bem-vindo, Eduardo. Cada vez mais a galera chegando para poder acompanhar conosco. Glaucio Fernandes, Walter Mexenes, o Sassori MC, Heriberto Aparecido, Plantando Beterraba, também está aqui no chat. Francisco das Chagas, Maxwell Rodrigues, Lenilson Araújo, Thiago Oliveira, Eduardo Lavinas, Emerson Garcia e Caê Mota. Pode botar ele na tela aí, Bruno Mesquita. Caê Mota já está com a gente aí. Olha ele aí. Caê Mota. Caê, meu amigo, fala. Seja bem-vindo. Eu tava aqui falando na abertura do podcast que eu fui caçar quando foi a última vez que a gente foi ao ar, né? Com o GE Flamengo, com o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi o podcast do título, lá de 2020, né? Que aconteceu em fevereiro de 2021. Dia 26 de fevereiro, na edição 121. E aí eu fui ouvir a abertura, o nosso eterno Igor Rodrigues tava fazendo a abertura e falou: Caê Mota tá aqui, está para ser pai. Talvez ele apareça aí. Olha aí, rapaz. Desde antes do nascimento do Ben, que o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro, rapaz.
Pois é, loucura, loucura, loucura. Boa tarde a todos. Bom dia a todos ainda. Estava numa correria aqui, negócio de tirar visto para a Copa América. Perdão até pelo atraso aí. Tive que levar o Benjamin depois no colégio. Pois é, para vocês verem, já está no colégio. já está aí com 3 anos e pouco. E o Flamengo voltou agora a ser líder, uma liderança de segunda rodada. Muita gente vai dizer o quanto que é irrelevante. Realmente é irrelevante essa altura do campeonato, assim como é irrelevante até a 36ª. Né? Então, eu acho que quando a gente critica ou questiona ou levanta o dado de que o clube ficava 115 rodadas sem ser líder, nessas 115 rodadas estão contemplados a primeira rodada de 21, a segunda rodada de 21, a primeira de 22, a segunda de 22, a primeira de 23, a segunda de 23. Então, há de se valorizar, sim, uma liderança que o Flamengo, com alguns poréns, que eu vou falar daqui a pouco aqui, quando entrar mais na análise do jogo, mas com alguns poréns, mas com muitos pontos positivos, assume essa liderança precocemente ou muito cedo, mas começa a comprovar em campo o que se esperava de um Flamengo muito competitivo nos pontos corridos, principalmente nas mãos do Tite, né?
Isso aí. Letícia Marques estava no Maracanã ontem. Ontem você estava dentro do estádio, né? Flamengo líder, você estava dentro do estádio.
Finalmente.
E curiosamente, foi o Flamengo consegue vencer o São Paulo, né? Que tudo bem que está desfalcado, não vem bom momento aí. Nesse momento que vocês estão ouvindo, o Carpini ainda é treinador de São Paulo. A gente não sabe se nas próximas horas continuará. Mas o Tite opta por fazer uma gestão do elenco. A Arrascaeta, por exemplo, fica no banco. O Bruno Henrique começa jogando. Tem um problema logo no começo da partida com o Cebolinha. Mas ainda assim, com essa gestão, o Flamengo tem um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo, né? E consegue uma vitória que poderia até ter feito mais gols. O próprio Tite comenta isso, né?
Exatamente, Natan. A coletiva do Tite ontem eu achei que foi uma coletiva muito boa e esclarecedora, assim, principalmente porque ele coloca publicamente a situação do Arrascaeta e ele abre um pouco mais para outros atletas também, a gente vai debater sobre isso. Essa gestão que você fala vem muito da potência que o Flamengo pode ter em campo, assim. E aí você chega no momento da temporada, é a terceira semana que o Flamengo faz jogos domingo e quarta, assim, né? Ou domingo e terça, que foi na sábado e terça, que foi na Libertadores. Então, assim, é a terceira semana que começa essa sequência, de fato, do Campeonato Brasileiro, um calendário muito apertado, muito corrido, e o Flamengo já sofre com isso. Então, já tá sofrendo em abril. Sim. Só que você tem que começar a dosar desde abril para você sofrer menos lá na frente, para você correr menos risco de lesão. Então, ele começa esse processo muito antes do que outros treinadores, se a gente começar a analisar assim com um pouco mais de cautela. E aí, é claro que isso acontece em função também do calendário a curto prazo, que você olha para frente, você tem um Palmeiras, que é o principal adversário do Flamengo no país, num gramado sintético, que não é normal para o Flamengo, e você tem um jogo na altitude, uma altitude muito forte, lá em La Paz, de um jogo de Libertadores. Então, você tem que começar a planejar tudo em cima disso. Dito isso, vamos voltar para o jogo do São Paulo. O Tite faz essa mudança do Arrascaeta e do Luiz Araújo. Só que, como o Everton Cebolinha tem um problema no tornozelo direito, um problema que ele já vem apresentando há algumas partidas, não sei se vocês repararam em alguns momentos, mas já tem uns dois jogos que o Cebolinha sai sempre e sempre já sai com gelo no tornozelo. É o mesmo tornozelo. Então, é uma outra questão. Então, você começa um time sem o Arrascaeta e sem o Luiz Araújo. Numa emergência, você precisa colocar o Luiz Araújo. E na coletiva, o Tite pontuou. Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Ayrton Lucas eram os jogadores com mais desgaste físico no radar para serem substituídos. O Arrascaeta começa no banco, não entra. E aí, você tem o Luiz Araújo que começa no banco, mas precisa entrar. E aí, Pedro e Ayrton Lucas, ele dosa ali de acordo com as circunstâncias de jogo. E ele começa a mexer, mas eu acho que um ponto que é muito claro, o Flamengo oscilou de novo, apesar de ter feito um bom jogo e ter controlado muito mais do que nas últimas partidas, foi muito mais intenso, foi muito mais organizado, mas oscilou, ponto, como oscilou nas últimas três partidas, principalmente contra o Palestino e contra o próprio Atlético Goianiense, oscila e sofre, o Flamengo todos os jogos ainda flerta com a possibilidade de sair com um empate ou de até ser derrotado no acaso da partida. E quando isso acontece, eu acho que nesse jogo está diretamente ligado a justamente o fato do Tite ter feito essa gestão do elenco. E aí não é culpa dele. Porque quando ele tem a força máxima, que é o time que a gente já conhece, que é o time que ele mais levou a campo, quando ele precisa mexer, ele mexe como? Ele coloca um Alan, ele coloca um Bruno Henrique. E aí agora, na última partida, voltou a colocar o Gerson. Só que nessa partida contra o São Paulo, ele começa com o Alan, começa com o Bruno Henrique. Então, ele não tem a primeira peça de reposição dele. Não tem. Ele ficou sem. Então, isso fez com que ele perdesse um pouco o time, no caso, assim. Mas era uma circunstância daquele jogo contra o São Paulo. E quando ele perde, demora a encaixar a marcação. E aí, é a partir dessa mudança que o Flamengo começa a sofrer. E é um sofrer que a gente fala, não um sofrer desesperador, eu acho, assim. Uhum. O Flamengo ainda tinha um controle, mas viu o São Paulo chegar perto, assim. Tanto que o gol que o São Paulo consegue fazer para descontar o placar é num lance que o Alan pede a substituição. O Tite não pode parar o jogo, porque já tinha feito uma substituição lá no primeiro tempo com 12 minutos, então tem todo aquele controle de três paradas. Ele precisava dosar ali para ver a hora que ele ia mexer. O Alan pede para ser substituído, ele pede para esperar, o Alan não consegue fazer a recomposição, São Paulo cruza e marca o gol. Então eu acho que ontem foi, para mim, né, a minha análise é que foi muito mais uma circunstância de jogo, essa oscilação. Claro que eu diria que dos 90, na minha visão, o Flamengo conseguiu dominar ali uns 70 minutos, 75, assim, tranquilo. Uhum. Mas o São Paulo conseguiu equilibrar ali na parte final. Sorte que o jogo tem só 90, né? Talvez se tivesse um pouquinho mais, São Paulo tivesse conseguido empatar, Nata.
Ô, Arthur, muita gente, quando sai o Bruno Henrique, né? Muita gente criticou o Tite. E a Letícia até, a gente tava conversando em off aqui, o Tite chega na coletiva e fala, né? Que os caras estavam cansados, pediram substituição. Mas, de fato, depois dessas mudanças, né? Quando entra o Vitor Hugo, depois acaba entrando o Igor Jesus, o Flamengo, de fato, perde um pouco, digamos, de punch, né, de combate, mas eu acho que o gol de São Paulo meio que desconcentra, cria uma sensação, sei lá, de ameaça mesmo, igual foi contra o Milionários, contra o Palestino, e até contra o Atlético Goianiense. E o Gabriel Bressan diz aqui, ó, E o Flamengo, essas bolas aéreas, hein? Tô ficando ansioso durante os jogos. O Flamengo abre o placar e eu já fico doido pro jogo acabar.
Natan, rapidinho, só pra pontuar em questão do Bruno Henrique, Arthur, antes de passar pra você, o Tite falou na coletiva, além desses atletas que eu citei que já estavam monitorados ali pra ter uma dosagem dos minutos, o Tite comenta que o Alan sentiu câimbras e pediu pra sair, e foi o que eu falei agora há pouco, e o Bruno Henrique também sentiu câimbras. E aí o Tite fala, eu virei pro Bruno Henrique e falei, Bruno Henrique, defensor eu vou tirar na hora que sentir câimbra. Mas atacante eu preciso que respire e segure mais um pouco. Então é só pra entender a substituição do Bruno Henrique, que não foi uma substituição porque o Tite quis, foi realmente porque ele precisava fazer, porque o atleta pediu. Como eu falei, o Pedro era outro que tava com desgaste físico. E aí, durante o jogo, o Tite fala que pergunta, Pedro, e aí? Ele fala, não, eu tô bem. E aí ele fica até o final da partida. Só pra situar um pouco, porque às vezes o torcedor não acompanhou a coletiva e não entendeu um pouco do porquê das modificações, né?
Boa, vai lá, Artuzão.
A Lelê apontou bons momentos momentos explicativos lá do Tite na coletiva ontem, que eu gostei também. Ele é o encantador de serpente, irmão. Eu chego putão lá, na hora que ele começa a falar, eu saio de lá, pô, dando tapinha nas costas dele. Ele é demais. Uma coisa que acho que chamou muito a atenção, pelo menos a minha, que sou leigo, né, foi que o Flamengo não voltou morto do segundo tempo, que foi um fenômeno que a gente observou desde o jogo do Milionários. Toda vez que a gente sai, volta pro segundo tempo, volta com um palmo de língua para fora. Ontem o time segurou durante muito tempo, até mais ou menos pela estatística, pela estimativa da Lelê, até os 70 minutos. E realmente estava segurando, estava bem, dando pressão ainda no São Paulo. Estava muito desorganizado. São Paulo acho que botou a molecada com um pouco de gás, e aí quando aconteceram essas câimbras, o Alan não pôde ir para cima do cara, que foi justamente onde saiu o gol. Mas eu vejo o Flamengo melhorando. Parabéns aí, Flávio Mazelegian, pelo seu trabalho, está finalmente aparecendo. Né? Era estranho os caras ficarem tão cansados. Ontem eu acho que segurou a onda. E é natural que o Tite e a comissão técnica estejam aí olhando minutagem, controle de carga, poupar. Tá certo. A gente tem um jogo muito importante domingo também. Eu achei que foi inteligente ter deixado o Arrascaeta no banco. Não foi necessário. E alguns jogadores sentiram, né? Alguns jogadores sentem a pressão. É incrível, porque o Flamengo joga com intensidade no primeiro tempo e geralmente no segundo tempo é que os adversários tentam crescer para cima de nós. Só que ontem o São Paulo estava muito desarticulado, né? Eu achei que foi talvez o adversário mais fraco dos quatro jogos oficiais que nós fizemos esse ano, contando a partir do fim do Carioca. Foi o adversário menos perigo nos trouxe. Apesar do Palestino não ter feito gol, eles vieram mais para cima. Mas eu acho que estamos num bom caminho, galera. Eu tô feliz. Cara, se o ET chegasse aqui hoje, parasse o motorista de táxi, ele ia falar, me leve ao seu líder, ele ia para a Vargem Grande. Faz muita coisa. Mas são rodadas, pô, tem que comemorar mesmo, tem que ficar amarradão.
Ô, Caê, isso é importante frisar, né? O Thiago Oliveira até diz aqui, ó, tem que valorizar essa vitória, levando em conta que os favoritos também tropeçaram com adversário de mesmo nível e até menores. O resultado é incontestável, né, Caê? Mas a gente tem que ir além do resultado, sempre fazer análise. E agora quero te ouvir, você falou que tinha coisas a pontuar. E o Flamengo, de fato, como um conjunto, né, no todo. Inclusive essa questão da bola aérea, de novo. O gol que o Bruno Pet, né, o comentarista Bruno Pet, sempre fala nas redes sociais. Esse gol de cruzamento que vem de um lado para pegar o segundo poste nas costas do lateral. Isso é algo que o Flamengo tem que trabalhar. Já é o segundo gol seguido que leva assim, por exemplo.
Não, sem dúvida, é um ponto a se observar, a ficar atento ali, essa questão do balanço defensivo realmente, principalmente um lance como esse, como a Letícia pontuou bem, que o Alan não pôde dar o bote, atacar o chamado portador da bola, acaba que esse balanço defensivo ele é feito e muitas vezes desorganiza, principalmente quem está do lado oposto. Eu quero voltar um pouco no tema dos poupados. Eu entendo qualquer argumento que o Tite venha trazer projetando a temporada, eles que estão ali dentro, e acho que é mesmo importante fazer esse equilíbrio, esse balanço do elenco, para que você tenha o máximo de jogadores com o maior fôlego possível, mas a gente não pode também apenas comprar versão, apenas comprar narrativa, e ao meu ver, não dá para tirar de contexto, não dá para não trazer para a mesa uma questão aqui de que não pode o Arrascaeta chegar agora, meado de abril, tendo que ser poupado porque ele jogou 15 jogos no Carioca, 14 jogos no Carioca. Acho que esse é um grande ponto a ser debatido por aqui. Eu entendo completamente você fazer gestão de carga, controle do elenco ali, essa questão toda de você não desgastar os seus jogadores, mas se o Arrascaeta chega no quarto jogo para valer no ano, porque para mim, pegando no recorte de Brasileirão e Libertadores, e ele precisa de descanso, então alguma coisa foi feita errada lá atrás, e esse erro para mim, eu falei aqui algumas vezes, já que para mim o Carioca e os estaduais, de modo geral, hoje em dia, para um clube que tem a projeção competitiva do Flamengo, ele só atrapalha, já é um nítido exemplo de que atrapalhou, que você desgastou muito, cansou muito a Arrascaeta em partidas de pré-temporada, digamos assim. Então, acho que esse controle de carga poderia ter sido refletido ali atrás, ter feito essa reflexão lá atrás, para que ele chegasse a essa altura, não tendo que ficar fora de um jogo importante contra o adversário do tamanho do São Paulo, por conta de desgaste. Então, assim, eu acho que daqui para frente, toda avaliação ela é muito, muito pertinente e necessária, mas eu acho que é muito precoce para ter um desgaste, e isso vai muito de você desgastar um jogador do quilate do Arrascaeta no Campeonato Carioca, que, repito, para o Flamengo, para o que o Flamengo pensa e almeja como competição, é quase que irrelevante, né? Então, acho que isso é um ponto. E sobre a partida, vou tentar ser sucinto.
Impossível.
Difícil, no meu caso. Mas eu vou discordar um pouco aí da questão de supervalorizar um pouco. Eu acho que a gente, às vezes, dá muito peso para esses 15 minutos finais, sendo que foi uma pseudo-pressão do São Paulo, foi ali uma correria, até pelos jogadores que o São Paulo colocou em campo, em especial o Ferreirinha, mas sem levar grande perigo ao Flamengo, fica aquela tensão, muito pelo que o Flamengo realmente deu de vacilo nos últimos jogos, mas pegando o contexto da partida, pegando o que a gente cobrou aqui no último episódio do GE Flamengo, e trazendo aqui aquilo do engenheiro de obra pronta, porque a gente avalia a obra e não o projeto, a gente está aqui para avaliar a obra já feita, então a gente avalia a partida. Na segunda-feira eu vim aqui e questionei e pedi que o Flamengo fosse um pouco mais dominante na partida com a posse de bola, um pouco mais controlador das ações do jogo, um pouco mais incisivo a partir do campo de ataque, e eu vi o Flamengo fazer isso ontem, principalmente nesses 75 minutos iniciais. Vou concordar, obviamente, que houve uma queda com as trocas. Alguns jogadores ali, eu acho que ainda precisam demonstrar mais para serem bolas de segurança no Flamengo. Um deles é o Vitor Hugo. Eu falei aqui algumas vezes que eu acho que o Vitor Hugo precisa entender o que ele quer, o que ele é, para que ele seja realmente muito bom como pode ser, que ele joga de lado, joga no meio, joga de volante, na verdade, não faz com excelência nenhuma dessas funções, isso não é culpa dele, acho que tem que ter esse entendimento ali, mas pegando o recorte da partida ao longo de 75, 80 minutos, acho que o Flamengo foi sim muito dominante, muito controlador do jogo com a posse de bola. Alguns amigos questionando ali, mas é um futebol bonito, o Palmeiras joga, ninguém está cobrando futebol bonito, aqui é você controlar o jogo por ser melhor que o adversário. E o Flamengo ontem, contra um adversário grande como o São Paulo, por mais que não viva ser o melhor momento, ele controlou o jogo e ele se impôs diante de um adversário muito mais, com uma mentalidade muito mais audaciosa até do que Milionários, do que Palestino e do que Atlético Goianiense. Quando o Arthur fala que o São Paulo foi o rival que menos impôs perigo, eu acho que é muito mais pela forma como o Flamengo se impôs diante do São Paulo do que do São Paulo não ter uma capacidade como os outros três que são piores que o São Paulo e conseguiram se impor. Então acho que parte muito disso. Então, já que eu na segunda-feira cobrei esse controle com a bola, esse volume no campo ofensivo e esse domínio por ser melhor que o adversário, ontem eu acho que o Flamengo conseguiu se impor na maior parte da partida, e a gente não vai achar que um adversário como o São Paulo não vai ter os seus momentos, e teve os seus momentos já na parte final do jogo. Quero falar um pouco mais depois sobre De La Cruz, mas minha luta para ser sucinto, eu vou parar por aqui.
Tá bom. Ó, chegou aqui também o Campista Igual Caê, o Aleph Castro, Maxwell Rodrigues dizendo, que droga, tô em reunião, não tô podendo ouvir a live. Essas reuniões mala, né? Mas tá bom. É bom que daqui a pouco você volta lá no YouTube, dá para voltar a live toda. O Eduardo Lavena diz que concorda 100% com o Caê. O Paulo Henrique Guimarães discordando, se tivesse mais tempo, o São Paulo podia empatar. Tá de brincadeira, o Flá teve mais perto de fazer o terceiro que tomaram empate. Não sei também, mas de fato foi uma preocupação para alguns torcedores. A Letícia estava aqui balançando a cabeça quando o Caê falou, então a Letícia concordou com o Caê. Letícia, aí eu vou levantar de novo esse assunto para você. Ó. O Arzoneiros, preocupante, abriu o time e já apresenta desgaste, cansaço. O Eduardo Lavinas, Massaranduba, né? Que é o apelido genial que o Eduardo Lavinas deu pro Fábio Mazeredian, preparador físico. Massaranduba tem que dar mais banana para esses caras. Enfim, Letícia, de fato se tornou um...
Lá ele!
É. Show de lá ele aqui no último podcast. Hoje vamos segurar esse lá ele aí, pelo amor de Deus, hein? Mas de fato o...
Aqui Fred Gomes também não colabora, né?
É, o Fred Gomes tava atacado hoje. Vê se você mantém a calma hoje, hein, Letícia, Caê e Arthur. Mas o Fábio Mazeredian e todo esse assunto físico acabou tomando um espaço central nesse começo de temporada, muito pelo que o Caê falou. E todo mundo lembra, por exemplo, do jogo de volta da final contra o Nova Iguaçu, que poderia ter tido algum tipo de gestão e não houve, né?
Cara, a primeira coisa que eu falei, assim, desde do jogo contra o Palestino, é que me incomodava muito de ser, no caso, né, ali na época, a segunda semana que o Flamengo fazia essa bateria de jogos, assim, em curto espaço de tempo, e que já tivesse tanta oscilação, tanto desgaste, que você conseguisse ver os atletas cansados, assim. É, não vou nem trazer pro jogo na altitude, porque eu tava lá na Colômbia e eu sei que é diferente, mas acho que cansaram até menos do que poderia. Por estar na altitude, assim, demoraram a apresentar os sintomas lá, assim, foram alguns lances específicos, alguns piques na bola e tal, mas assim, para um campeonato que você ainda tá em abril, foram 3 jogos no meio de semana só, como é que tá todo mundo cansado? Assim, todo mundo cansado, a sensação é essa, e aí você, já em abril, você precisa segurar o Arrascaeta. Eu acho que tá tudo bem segurar o Arrascaeta, se você precisa segurar o Arrascaeta, mas como o Caê falou, a questão é por que você precisa segurar o Arrascaeta em abril? Sim. Porque você joga...
Segunda rodada da Liga.
Exatamente, e aí você joga o Carioca com um time 100%, por quê? Porque a diretoria colocou a prioridade máxima em conquistar o Carioca, beleza, mas assim, precisava de força máxima em todos os jogos? Precisava de força máxima contra o Nova Iguaçu depois de um 3-0? Porque se não tivesse a primeira partida contra o Nova Iguaçu...
Precisava ir a Sergipe na quarta-feira de cinzas, né? Não precisava, né? Podia ir o time alternativo. Não, assim, nada contra o Sergipe, mas...
Não, mas é verdade.
Não, é isso. Acho que dá pra evitar. Exatamente. E aí você entra numa de que você tem que começar a mexer tão cedo, já em abril. E aí você joga no... Se você não tivesse a vitória por 3-0 contra o Nova Iguaçu na primeira partida... Eu entenderia você colocar força máxima na segunda partida. Mas, gente, era 3-0 contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, para tentar fazer algum sufoco, tinha que fazer 3-0 ou 4-0. O Flamengo não tinha tomado gol. Ia acontecer, é praticamente nula a chance do Flamengo perder aquele jogo, a segunda partida. Mas eu acho que o Tite foi muito claro na coletiva quando ele justifica a escalação. Uhum. A prioridade era ganhar o Carioca. Agora, se ele acha que para ganhar o Carioca ele precisava fazer essa gestão na reta final, é o que me espanta diante dos adversários, porque não era nenhum clássico, era só o Nova Iguaçu. Ah, mas o Nova Iguaçu jogou mais bola que o Botafogo, Fluminense até e o Vasco. Beleza, mas ainda era o Nova Iguaçu com uma vitória de 3-0. Então, acho que aquela partida contra o Nova Iguaçu, a segunda, ela determina muita coisa daqui para frente. Principalmente esse Arrascaeta super cansado, porque o tom do Tite ontem na coletiva foi: eu não podia usar o Arrascaeta. Ele foi pro banco, talvez, para numa emergência, enfim, e aí, não sei, mas...
Última opção, né?
O tom dele era: não dava. Cara, não dava em abril. Fala, Caí.
E ele tinha até argumentos, né, Letícia? Porque, assim, é bem isso, assim, você deu um exemplo pra mim que é cabal, assim, cara. Você usou o Arrascaeta num jogo contra o Nova Iguaçu com 3-0 de vantagem pra não usar contra o São Paulo. E, assim, isso ele vira e fala, ele tinha até um argumento: eu não usei hoje, ele tá bem, mas, cara, vem altitude e sintético pela frente. Mas não foi o argumento que ele falou. Ele não usou o da frente, ele usou o pra trás.
Sim.
E quando ele usa o pra trás, poxa, cara, não faz sentido, você usou o Arrascaeta já numa evolução de desgaste num jogo que não valia nada, valia o troféu, mas assim,
não valia nada, Caê, tava 3-0,
não vale nada, entendeu? Pra você não ter contra o São Paulo, cara, não faz sentido, ganhou, não é assim, tá reclamando, não é reclamar, galera, porque vai ter algum jogo onde ele vai fazer mais falta, entendeu? Então assim, cara, agora é só equilibrar e repetir.
Eu quero ter essa oportunidade de discordar logo de Lele e de Caê de uma vez só. Primeiro, quando o Carioca estava rolando, eu não vi nenhum de vocês dois e nenhum rubro-negro falar: porra, devia estar poupando a Arrascaeta para compromissos mais sérios que teremos quando começarem as outras competições. E tem outra coisa.
Cara, eu me recusei a vir aqui durante o Carioca, porque pra mim eu não tenho que falar do Carioca.
Ih, rapaz!
Eu me recusei a vir aqui durante o Carioca. Não tenho que falar do Carioca.
Mas tem outra coisa, filho. E nisso você vai concordar, que não passa nem pela sua atenção ou não ao Carioca. A gente viu o quanto o Carioca, com seus jogos merda, foi importante pro Arrascaeta recuperar ritmo. O Arrascaeta veio no crescendo. Pouco a pouco, ele foi chegando no Arrascaeta.
O Arrascaeta, ele fez 15 jogos na temporada. Ele fez 15 jogos dos 19, mas se você pensar que foram alguns com time reserva, ele fez 15 jogos de 16 ou 17. O terceiro com mais minutos. Ele tem 1.269 minutos. Só perde pro Léo Pereira e pro Rossi. Cara, se ele vem jogar 15, jogasse 10, se ele vem jogar 1.200, jogasse 800 minutos, isso é você usar o Carioca pra você preparar pra que ele chegue bem agora. Não você usar o Carioca pra que ele chegasse cansado agora. Esse é o ponto. Eu acho que tem que ser utilizado o Carioca com inteligência.
Esse futebol dele. Porque a gente viu durante o Carioca que ele não tava com o futebol que a gente esperava dele. Foi não crescendo. Tudo bem, jogando contra os adversários fracos, ganhando moral. Talvez ele tenha sido obrigado a...
Não, mas o Arthur, o ponto é não utilizar o que o Caio falou.
É dosar. É dosar melhor. Tinha que ter dosado o Arrascaeta, e não só o Arrascaeta, mas tinha que ter dosado todo mundo. Minutos. Exatamente. Às vezes ele jogou 90 minutos.
Você deixa ele bem pra quê? Pra não usar ele.
É.
Ah, ele tá bem. Ah, agora que ele tá bem, eu não vou usar.
É que nem velho fazendo ginástica, né? Quer morrer cheio de saúde. Não sei pra quê.
Gênio. Mas olha só, vamos falar das atuações individuais. Quem não cansa, né? O De La Cruz. É impressionante como esse cara é incansável, importante. Ontem atuou um pouco mais na frente, talvez. Isso tenha contribuído para o Flamengo ter mais pressão na saída de bola, que eu achei que foi uma característica importante para a vitória de ontem. E também o Luiz Araújo se destacando, né? A gente teve o Pedro, obviamente, para mim, cracaço, jogando muito bem. Mas, ô Arthurzão, inclusive o Eduardo Lavina te provoca aqui. O Arthur já deu like na live antes de começar, pois o ídolo dele, Luiz Araújo, tá lindão na thumb. Você, a gente sabe que você tá implicando com o Luiz Araújo, e do que eu venho ouvindo de diversos rubro-negros, muita gente implica com o Luiz Araújo, mas é inegável a utilidade dele em diversos momentos, e eu acho que vai ser assim ao longo da temporada.
Pô, inegável. Eu reconheço que quando o cara faz eu morder a língua. Ele ontem jogou bem, cara. Além daquela do lindo gol que ele fez, o que me lembrou também, teve um lance que ele... parecido com o do gol do Bruno Henrique contra o Nova Iguaçu. Lançamentos com muita clarividência. E, claro, aquela recomposição que ele faz, que deve ser o Tite morre de amor por aquilo, né? O cara volta, o cara rouba a bola. Ele é um cara muito útil ao time, sem dúvida nenhuma. Ontem, durante a transmissão, era com uma mocinha de São Paulo, a Gabi Martins, fazia parte do torcedor de São Paulo. E ela, cara, ela falou literalmente, desculpa aí pelo literalmente, poxa, Luiz Araújo é um dos jogadores que eu mais gosto, ele foi criado lá em São Paulo. Quer dizer, tem gente que gosta, não é só o Tite. Isso, ele está resultando em trazendo gol, padre, fazendo, ele está merecendo o lugar dele, né? Não está dando para barrar ele na carteirada. E o Bruno Henrique, o outro, eu acho que jogou bem, com espaço,
também achei.
Com tentando as coisas. Ainda está um pouco descalibrado o pé dele, mas quando acertar, irmão, ele fez umas jogadas bem interessantes ontem, bem inteligentes. E o De La Cruz, que você já falou, eu quero só para pagar pau para ele, né? O artilheiro do brasileiro, não esqueçamos, ele é o artilheiro do brasileiro. Dois gols. Pô, ele tá jogando muito, cara. Ele é o cara que joga ali naquela posição diferente e faz o time pra frente. Não é loucura do Bielsa quando barrava o Arrascaeta e deixava ele de titular. Ele é um jogador de muitos recursos e com capacidade de jogar em várias partes do campo, né? Parabéns aí pro Flamengo pela melhor contratação da temporada no Brasil.
Boa, muita intensidade,
Caio. Sorte do Flamengo que tem o Arrascaeta e o De La Cruz, então.
É verdade, tem os dois ali. Caio, você falou que queria falar do De La Cruz, ó, a galera elogiando aqui, o Walter Mexenes. A minha dúvida é como chamar o nosso camisa 18. Zico De La Cruz ou De La Cruz Zico? Ele já falou que não quer ser comparado com o Zico, falou ontem de novo na zona mista. E o Aleph Castro, hoje o Nico é o jogador mais importante do Fla. No jogo que der pra poupar alguém além... Peraí, alguém, essa pessoa deve ser ele. Então, o Caio, importantíssimo De La Cruz. Eu sempre, quando vejo o De La Cruz jogando, fico pensando como vai ser jogar 9 rodadas sem esse cara no time, no Campeonato Brasileiro. E a gente pensa também como o Flamengo não tem no elenco um cara que faça o que ele faz. que ele corre muito, ele tem uma aceleração muito boa, ele vai, entre aspas, de 0 a 100 muito rapidamente, isso ajuda nessa pressão na saída de bola, e é um cara que me parece que nesses últimos anos aí, o elenco do Flamengo sentiu falta, um cara que desse, como diz o Arthur, acendesse o fogo na galera. O De La Cruz me parece ser muito essa pólvora ali que contagia, o time marca em cima e faz diferença na recuperação de bola. Ontem aconteceu várias vezes, né?
A gente falava aqui na segunda-feira do quanto que a gente esperava um time mais impositivo e agressivo no campo de ataque. Eu acho que quando o De La Cruz dá um passo adiante, joga quase que na do Arrascaeta ali, ele consegue dar essas características ao time com e sem a bola, né? Me impressiona muito, me chama a atenção o quanto que ele dá poucos toques na bola para fazer o jogo andar, e como que ele quase que aquele estilo de futsal, ele dá e logo se apresenta, né? Ele toca a bola e logo se apresenta, é o famoso toque me voe lá ali do Rio da Prata, da Argentina, do Uruguai, que ele coloca bem em prática mesmo. Então ele é um cara que ele acompanha o desenrolar da jogada e acompanha o andar da bola, então ele está sempre muito, muito próximo da onde a bola está para tabelar, para dialogar próximo, e isso ontem ficou muito claro para mim. Em jogadas que ele oferece a bola ao companheiro e dá a opção para receber de volta, né? Isso é muito importante, muito interessante, ao contrário do Arrascaeta, que muitas vezes ele segura um pouco mais a bola para encontrar aquele passe que já vai deixar o companheiro em condição favorável para finalizar. E como a Letícia falou, que bom do Flamengo que tem esses dois jogadores com essas duas características. E ele sem a bola também, ele foi muito importante, justamente com o Bruno Henrique, naquela pilha do time nessa recuperação rápida. Esse perde e recupera rapidamente. Foram muitos lances assim, desde o primeiro tempo, em que o Flamengo realmente impunha muita dificuldade ao São Paulo, que mesmo quando conseguia sair daquela pressão, o jogador entre linhas ali, que seria aquele cara que recebe o passe um pouco mais na intermediária, ele sempre recebia mais na fogueira e raramente com clareza para ele projetar o jogo do time de São Paulo. Então assim, achei que o De La Cruz com e sem a bola foi determinante, e mostra o quanto que ele realmente funciona muito mais por dentro, né, cara? Lembrando que ele começa a temporada até um pouco mais aberto pelo lado do campo, mas ali por dentro, seja como segundo, como terceiro homem, ele tem muita capacidade, tanto de impor intensidade ao jogo, quanto de estar sempre perto da bola, facilitando as ações do companheiro. Para mim, é mais uma atuação de manual dele como um grande todo campista, né? Tem um meio campista, ele é o todo campista, porque ele consegue entregar em qualquer função ali desses três lugares do meio de campo. E aí, aproveitando, já dando também um valor ao Alan, acho que o Alan, que foi muito criticado no início do ano passado, principalmente, né, tem feito boas partidas, e ontem, começando o jogo, um jogo importante, um jogo grande, ele conseguiu dar também essa fluidez à saída de bola do Flamengo, justamente numa época em que o Pulgar, mais uma vez, ao meu ver, deixou a desejar. O Pulgar, que tem também essa característica de fazer a bola andar rápido, tem dado mais toques na bola do que o habitual. Então acho que o Alan ontem fez mais uma boa partida, e mais do que isso, tem se posicionado cada vez mais como uma peça que vai ser importante e útil ao longo da temporada.
Boa, Caê, antes de eu continuar aqui com o assunto, pede like pra galera, você que é o homem dos likes, o homem das metas.
Estabelece a meta.
Pô, agora, pô, deixa eu ver aqui como que tá agora, porque eu tenho meus cabos eleitorais no chat aí, até lembrei agora, pô, ainda bem que eu lembrei.
Cabo eleitoral.
Eu tava vendo... Eu tava vendo o vídeo lá de segunda-feira, cara, e às vezes eu concordo que é feio pra caramba estar olhando pro lado, mas é pra explicar pro nosso internauta que quando eu olho pro lado é porque eu tô lendo o chat aqui.
Eu olhando pra baixo aqui também.
Top, né? Porque é muito. Eu fico meio que assim, você falta de educação, mas só pra deixar claro pra eles.
A gente que tá educado agora com 271,
você, Caio. Podemos chegar a 500 novamente, né? Bota a meta de 500 aí.
Boa.
Eu ia puxar pra 600, mas como a gente já tá no meio do episódio, acho que 500 é legal, em homenagem ao De La Cruz aí, vambora.
Boa, o Aleph Caixa aqui, vamos torcer.
Se bater 500, eu vou cantar De La Cruz, eu sou De La Cruz e a Letícia vai ser a Ludmilla.
Que isso? Essa eu quero ver, amigo.
Olha. Então, não é possível.
Ó, queremos dueto, é melhor De La Cruz e Ludmilla do que KLB, né? Então vamos bater a meta de likes aí. Olha só, o Aleph Castro, vamos torcer para o Uruguai sair cedo da Copa América, fazendo a referência ao De La Cruz, né? O Guga Alves, o meio com o Pulgar, Alan, De La Cruz e Arrascaeta, seria ótimo de ver, ainda tem
quem vai pro banco?
Pois é, e ainda tem o Gerson para entrar nessa roda aí, mas enfim, ó, o Rafa mandando coraçãozinho aqui para Letícia Marques, O Sinergia 2, tem que falar da volta do Gerson, a gente pode pincelar aqui também, mas eu queria falar de algumas outras coisas. Ó, tem uns comentários aqui do Paulo Henrique Guimarães. 5 substituições possíveis. O adversário muda meio time, o Fla não pode substituir. Pra quem tem elenco?
Mas substituiu ontem. Pois é por conta da paralisação. Acho que todo mundo esqueceu muito, Natan.
Não, e eu acho que a galera critica, e é o assunto que eu queria entrar, porque o Thiago Bertolino até pergunta aqui, ó, alguma atualização sobre o caso Gabigol? Imagino que não tenha. Mas eu acho que quando a gente olha pro banco, principalmente pra frente, né? Quando você olha pra trás, beleza, tem o Léo Ortiz pra entrar, tem o Alan ali, né, na meia defensiva, mas jogadores que possam mudar o jogo. Aí você já perdeu o Cebolinha, já entrou o Luiz Araújo. Chegou um momento que você olhou pro banco, você não podia usar o Arrascaeta, e aí como o Caê falou, você tem que botar o Igor Jesus, que pra mim, assim, o Igor Jesus tem potencial. O que ele mostrou no Carioca é potencial, não é fato, não é concreto. Vitor Hugo, já falei isso algumas vezes também aqui, ontem tava até falando na redação com o Fred Gomes. O Vitor Hugo tem que ter uma posição. Cada hora ele entra, o Tite quer botar ele de ponta direita. Vamos ver se assim ele vai fluir. Mas com a ausência do Gabigol...
Eu acho que falta força ele pra jogar ali, né?
Também acho.
Nem força física, acho que falta explosão, não é força, é explosão.
Aquela coisa do um contra um, né? Mas com a ausência do Gabigol, Letícia, aí se você tiver alguma informação você traz pra gente, me parece que, em termos de opções ofensivas, o Flamengo tá 2 degraus abaixo do time titular, o elenco do Flamengo, o que não acontece nas outras posições. E talvez por isso que a gente fale tanto sobre dosar esses caras da frente, porque, nesse momento, as opções não são assim tão niveladas quanto as dos titulares, né?
É que os caras titulares, eles são muito bons. Então, pra você ter um reserva à altura, é muito difícil.
E sem o Gabigol, por exemplo, que é um cara fora da
Exatamente.
Curva.
Não que ele estivesse jogando,
sim,
né?
Não, sempre
mas,
tá sem salva, mas...
Então, eu acho que tem muito isso. E ele fez ontem 4 substituições, certo? Acho que ontem é um caso atípico, a gente precisa lembrar, são só 3 paradas para substituir. Ele precisou gastar uma parada por conta da lesão do Cebolinha lá com 12 minutos no primeiro tempo. Então ele ficou o restante do jogo só com 2 paradas, podendo substituir mais 4, beleza. Mas assim, tinha que dosar ali, aí foi o que eu falei. Alan sentiu, Bruno Henrique sentiu. Então você tinha toda uma logística, porque não é só... levantar sem falar, vou substituir. Não, você tem que projetar também minimamente a partida. E acho que uma coisa que o Tite falou também na coletiva é sobre as fases do jogo. O jogo se apresenta de várias fases. E acho que você, no seu primeiro comentário, Natan, você pontua que quando o Flamengo toma o gol é quando parece que se desconcentra. E o Tite fala sobre isso. Ele falou, é natural, a gente estava perto de fazer o terceiro, tomou um gol e aí dá aquele nervosismo básico, assim, o São Paulo vai, aí depois o Flamengo recupera, tem uma chance, acho que até com o Pulgar e uma com o Pedro.
Sim, ia ser um golaço do Pulgar, porque o Igor Jesus dribla 2 ali, eu botei a mão na cabeça, falei, o que ele vai fazer? Passou, né?
Foi. Mas, assim, voltando agora pro banco, eu acho que não vou cansar de bater na tecla, principalmente por conta desse jogo. As 2 principais reposições dele já estavam em campo. O Bruno Henrique é reserva do Tite e ele começou como titular, então você tem uma reposição a menos. E aí o próprio Luiz Araújo, que é o titular, mas começou no banco para dosar, e você tem um Cebolinha ali que estava na posição dele, precisou sair, entra o Luiz Araújo. Então aí, de fato, assim, o Alan, que é a primeira substituição dele, já estava em campo. Então ele ficou sem as peças de reposições, porque... já em abril ele precisou fazer a gestão de elenco e colocou as suas principais primeiras opções já em campo. Então você mistura ali um pouco, eu acho isso um pouco complicado, e eu vejo muitas discussões em relação ao elenco. Assim, há quem diga que não é o melhor elenco do Brasil, não sei, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre isso para fazer uma análise, principalmente talvez com a contratação do Felipe Anderson para o Palmeiras, que eu acho que é muito acima da média. É uma baita contratação, acho que talvez isso falte no Flamengo, principalmente na frente, como você falou, porque de fato, assim, na frente, basicamente as peças de reposições do Flamengo são da base, se você olhar pensando assim na frente, não tem muita opção. Sim. E aí o Carlinhos foi chamado, não foi utilizado porque o Pedro falou que ainda conseguia ficar em campo. E aí o Carlinhos estava lá, estava para entrar, ele estava pronto para entrar. E aí o Pedro fala, não, eu tô bem. E o Tite mantém e deixa o Carlinhos. Então, a reposição que o Flamengo tem é um jogador de 27 anos que veio do Nova Iguaçu na frente.
Verdade.
E aí, entrando no caso do Gabigol, assim, na segunda-feira foi a última atualização que a gente está indo caso. O cenário ainda é o mesmo até meio-dia de quinta-feira. Para entender um pouco, né? Quando o Gabriel entra com um pedido do efeito suspensivo lá no início de abril, ele tinha a ABCD, que é o tribunal que acusou ele, tinha um prazo que seria até segunda, que foi até segunda-feira, para fazer a sua indicação do árbitro. E aí um parêntese enorme aqui para vocês entenderem o que, que é. O julgamento no CAS funciona da seguinte forma: 3 pessoas representantes. Um representante da defesa do Gabigol, um representante do tribunal da ABCD e mais um representante do CAS, que é considerado um presidente da mesa. Representante, quando eu falo, são indicações. E aí, no CAS tem uma seleção enorme de pessoas indicadas para votar, cada um escolhe o seu.
Só pra galera entender, CAS é Corte Arbitral do Esporte. Exatamente. É a instância máxima da justiça esportiva no mundo.
Isso. E aí, esses 3 vão votar o efeito suspensivo e esses mesmos 3 vão votar o recurso dele para anular ou diminuir ou talvez aumentar a sentença, né? Uhum. Mas vamos lá. O Gabriel abriu o pedido do efeito suspensivo, como eu falei, no início de abril, dia 2 de abril ele enviou o coisa. A ABCD tinha até segunda-feira para indicar o seu árbitro e foi todo um processo para a gente entender o que estava acontecendo. Na terça-feira de manhã é a notícia, a última notícia que a gente deu, que é o que eu vou atualizar agora e aí eu projeto um pouco mais à frente. A ABCD indicou no último dia do prazo, legalmente, a gente pode falar várias coisas, mas assim, legalmente fizeram correto, foram até o limite deles, mas com um porém, assim, eles não arcaram com os custos, o Gabriel precisou pagar os custos. Na semana anterior ele recebeu um e-mail, a defesa, né, que eu falo, recebeu um e-mail notificando que os custos não teriam pagos. E, Letícia, que custos são esses? Qualquer movimentação de processo, você tem custo judicial, que é dividido entre a defesa e a acusação. A acusação não pagou a sua parte, e aí, como não tinha pago, o que você tinha que fazer? Poderia ganhar mais um tempo para ter um dinheiro. Para isso não acontecer, o Gabriel optou por pagar a parte da acusação também. Então, a partir disso, a acusação foi obrigada a indicar, de fato, até segunda-feira, o árbitro e indicou. Agora, o que, que acontece? O CAS precisa indicar o seu representante para então votar. E isso, a expectativa é que aconteça até o fim da semana. No caso, a notícia de terça-feira, ele imaginava-se que até sexta-feira o CAS indicasse. E eu acho que é muito, muito importante a gente deixar isso claro. Não vai ter uma data. Não vai ser um julgamento marcado. Olha, tudo bem, no dia 25 de abril a gente vai votar o efeito suspensivo. Não. Os 3 vão se reunir, decidir se o Gabriel vai ter condição ou não de jogo enquanto aguarda o julgamento, e a defesa e a acusação serão comunicadas da decisão lá do CAS. Então, a expectativa da defesa é que isso aconteça até o final de abril. Então, até o final de abril, a defesa do Gabriel acredita que vai ter uma resolução. Eles entendem e estão confiantes que a resolução vai ser positiva, que o Gabriel vai conseguir o efeito suspensivo, mas não tem como ter a certeza de nada, não tem como nem saber os prazos exatos. Então, o cenário é esse. Ele está aguardando, está treinando em casa. A gente já trouxe as informações. Semana passada até vazou uma foto dele treinando no condomínio, faz academia. Preparação física do Flamengo vai na casa dele sempre, no contraturno do treino no Ninho do Urubu. Então, se o Flamengo está treinando à tarde no Ninho do Urubu, trabalho com o Gabriel de manhã. Se o Flamengo está treinando de manhã, eu trabalho com o Gabriel à tarde. E é a forma como eles estão encontrando de tentar manter o Gabriel no ritmo de jogo. É claro que é totalmente diferente você não conseguir treinar coletivo, né, que é o que de fato te coloca em condição de disputar uma posição, mas não está sendo feito de tudo para não perder esse ritmo. Então é isso, a expectativa é que até final de abril tenha uma resolução. Os otimistas acreditam que semana que vem deve ter o efeito suspensivo julgado.
Show, isso é informação, a galera até zoou aqui, ó, Daniel Gomes.
Habla comigo, my friend.
Deve ser top a resenha entre Caê e Letícia, 10 horas de resenha falo, como falo, mas importante esse parênteses da Letícia, o Caê já vai falar, só por falar informação agora do GE.globo. Thiago Carpini não é mais o treinador do São Paulo. Vai lá, Caê.
Com algumas horas de delay.
Eu tenho curiosidade mesmo sobre qual que é a linha da defesa do Gabriel, assim, porque a distância, é um caso que eu estou acompanhando totalmente a distância desse episódio. Me pareceu que a narrativa do Flamengo e do Gabriel no primeiro momento, foi desconectada da condenação. Assim. A narrativa foi muito de uma... de um resultado do exame, sendo que não tem nada a ver com o resultado do exame o que aconteceu. Assim. Tipo, são coisas desconectas e que o Flamengo usa como argumento, e também o Gabriel em seus posicionamentos, tanto o Flamengo quanto o clube, de que o exame foi feito e deu negativo. Mas ele não está... Ele não foi condenado por nada a ver com o exame, foi pela conduta dele prévia ao exame. Isso aí, há algumas normas que eu acho que não tem muito questionamento de que foram quebradas. Né? Então eu fico curioso para entender de que maneira tentar reverter isso, sendo que há ali uma percepção dos fatos de que as regras a serem cumpridas previamente ao exame já não foram cumpridas. Fico curioso para entender todo esse processo e aí já... remetendo lá atrás, aí sim um caso que eu cobri bastante também de CAIS, é do risco também de uma pena aumentada. Né? Eu lembro que o Guerreiro, na época, ele chegou até a pena aumentada quando ele vai ao CAIS, mas ele tinha um álibi muito forte, uma carta na manga muito forte, que era a Copa do Mundo da Rússia, e isso sensibilizou ali os responsáveis ali por atenuar a punição. Eu suspeito até e ousaria dizer que se não houvesse a Copa, dificilmente o Guerreiro teria a pena abrandada. Então, assim, para entender um pouco esse processo aí mesmo, como consumidor das notícias de Letícia Marques, para entender um pouco mais, porque são algumas dúvidas que me vêm à mente.
Tá. Rapidinho, Letícia.
Tá, vamos rapidinho, vamos lá.
A gente ganhou 10 minutos de chorinho aqui do Bruno Mesquita, nosso diretor.
Ele tá bonzinho hoje.
A gente precisa falar ainda do jogo contra o Palmeiras.
Não, só vou passar rápido, até porque não tive acesso à defesa do Gabriel em relação a isso, mas vou dizer o que me foi passado, assim, conversando com várias partes envolvidas no assunto. Quando você fala da carta na manga, Caê, da Copa do Mundo e tudo mais, do Guerreiro, eu acho que a gente pode trazer para uma realidade que o Flamengo e o Gabriel usam a carta na manga, o fato dele não estar dopado, por exemplo, do exame ter dado negativo, isso eles entendem que tem que ser levado em conta para uma punição ser tão grande assim. E aí eu entendo o seu posicionamento em relação ao fato de que ele não está sendo julgado por isso. Mas eles acham que já que tá tudo negativo e tá tudo certo, é uma punição muito alta. E em cima da atitude dele, que é o que, de fato, a acusação fez essa denúncia, tem que ser levado em conta, obviamente, mas tem um ponto que eles tentam aliviar pra na situação, é o seguinte, trazendo para horários, assim... Esse caso aconteceu em abril de 2023, foi depois da derrota do Alcas na altitude e antes da partida contra o Fluminense. Nesse momento, o Flamengo se apresentava de manhã, e aí não sei de fato se era 8h30 ou 9 horas. Eu sei que, Caê, você cobriu o Flamengo muito tempo e acho que talvez os torcedores e a galera que acompanha não tenha noção, mas assim, Gabriel internamente é um dos atletas mais profissionais que tem ali. Ele é o primeiro a chegar e ele é o último a sair. Ele chegou no CT, acho que 7h40 da manhã. E quando ele chega 7h40 da manhã, ele vai fazer o protocolo dele. O relato que me foi passado foi, ele chega, deixa as coisas no quarto e vai pra academia. E aí começa a fazer o que precisa na academia, né? Aquelas ativação, massagem e tal. E isso começa os outros atletas chegarem aos poucos, porque a apresentação era 8h30 ou 9 horas. Como funciona a testagem? A testagem aparece no CT de surpresa. E eles chegaram por volta de 8h50 da manhã. Ou seja, quase praticamente uma hora depois do que o Gabriel já tinha iniciado o treinamento. E a partir disso, os atletas que estavam chegando ali basicamente junto, né? Tinham acabado de chegar, não tinham começado a fazer as suas ativações. E os selecionados foram fazer o exame da testagem. Só que o Gabriel não poderia fazer esse exame porque ele já tinha começado na academia. Ele precisava ter um descanso de 2 horas. E aí, um descanso de 2 horas, você entra. Ou ele não vai a campo quando o treinamento começar. E aí, tem o fato de que ele poderia ter feito xixi logo. E aí, ele não faz. E é aquela coisa que a gente já sabe, que ele enrola pra fazer. Ele pede pra fazer junto com o exame de sangue. Tem um aval do Tanuri, que tava acompanhando lá. O Tanuri fala, pô... Mas ele vai fazer, só deixa ele fazer depois, já que ele já vai fazer o sangue depois, que ele não pode fazer agora, ele faz depois. Mas aí tem toda a conduta do Gabriel, que é um cara que tem uma personalidade muito forte. Os relatos também são que não é a primeira vez que ele faz isso, ou demora, ou debocha, enfim. Não tô lá pra saber, tô falando o que foi passado. E um ponto da defesa, Caê, é que a votação que condenou ele 2 anos... foi uma votação muito apertada. Sim. Foi 5-4. Quem desempatou foi o presidente da mesa. Tava 4-4. Então, a defesa do Gabriel entende que tem uma abertura para que ele não seja punido. Ou, pelo menos, que não tenha uma punição tão grave para um atleta que não teve testagem positiva e que tem um histórico de nunca ter tido uma testagem positiva. Mas a sensação é que, de fato, precisa entender que o processo que o Gabriel fez não foi correto e é por isso que ele está sendo acusado. Agora a gente pode discordar, obviamente, dessa parte mais... de atitude dele se encaixar numa punição tão grande, num artigo tão grande, mas aí não diz respeito a mim, não diz respeito ao Natan, ao Caê, ao Arthur e nem a nenhum torcedor. É o regulamento. É e pelo regulamento ele foi acusado dessa forma e a partir daí a defesa vai encontrar e se encaixar. Eles pedem para que o efeito suspensivo seja julgado rápido para que ele não perca tanto tempo de jogo, até porque, lembremos, né, vive o último ano de contrato com o clube.
Pois é, o Cristiano diz aqui...
E tem jurisprudência? Alguém já passou por isso?
Caê, tem um caso um pouco parecido... na Europa, não vou me lembrar de quem agora, peço até desculpa, depois a gente pode até procurar e trazer isso aqui, mas foi, se eu não me engano, foi uma multa de 5 mil euros.
Boa, o Caê, depois a gente entra mais nesse assunto.
O Cristiano Cardoso, ele fala aqui uma coisa que é interessante, assim, cara, até nem pra matar esse assunto, mas assim, a percepção é de que a punição é alta. Mas ele podia pegar 4 anos e pegou praticamente 1, né? Porque o 2 é 1 ano já foi quase que isentado, né? Até que ponto ele pegou uma pena realmente alta? Porque, de acordo com o papel, e aí a gente vai debater se o papel é rígido demais ou não, mas de 4 ele pegou 1, né?
Ó, vamos seguir. Esse assunto rende muito aqui. A gente, infelizmente, já tá na reta final. A gente ainda precisa falar do jogo contra o Palmeiras. Mas, de repente, aí, quando for marcado o julgamento, alguma coisa nesse sentido... A gente pode fazer uma edição especial aí, Letícia tá em cima do caso, o Caê também aí, a galera sempre tem interesse. Só pra gente conseguir arrematar aqui o nosso GE Flamengo 411, né, e o Fábio Souza também, o Maxwell Rodrigues diz aqui, ó, pra mim o Gabriel levar uns 6 jogos de gancho ou multa é normal, agora 2 anos é muita coisa e é esse debate, né, Caê. Mas, ô Arthur, voltando aqui então a falar sobre, né, a esfera dentro de campo, esportiva, né, a gente entrou nesse assunto porque estávamos falando do elenco, né? O Gabigol deixa o Flamengo sem tantas opções assim no ataque. E essa questão do elenco se tornou assunto do treinador do Palmeiras, antes do Flamengo pegar o Palmeiras no próximo domingo lá na Arena. E o Abel Ferreira, óbvio, não falou isso do nada. Ele foi perguntado sobre o que o Flamengo tem que o Palmeiras não tinha. E o Abel Ferreira disse que o Flamengo tem dinheiro para comprar jogadores que já são prontos. Disse que o orçamento do Flamengo era 4-5 vezes maior. Dá tempo disso ser abordado com o Tite na coletiva? O Tite rebate, diz que tem informação lá do Bruno, né, que teriam 6 times com elenco com orçamento parecido com o do Flamengo. Mas bem ou mal, essa questão de o elenco mais caro, o maior orçamento, enfrentar o time que talvez não tenha o maior orçamento, mas tem um orçamento muito alto e que vem conquistando títulos também em sequência, antes de se enfrentarem aí dentro das 4 linhas do domingo. Já começou o Flamengo e Palmeiras, né?
Já começou. E isso me chamou muito a atenção, esse comentário do Abel, porque me parece que ele está despreparado, que ele está sem a assessoria correta ao lado dele, porque ele cometeu o mesmo erro que o Renate cometeu em 2019. Está, né? Cuspindo pro alto. Isso vai cair, padre. A lei da gravidade vale para todos. Entendeu? Ele fica mandando essa e tudo pode acontecer. Eu vejo o Palmeiras com bastante liquidez, com bastante dinheiro. Não fosse aí sua presidente, dona de um banco, né? Os caras têm grana também. A questão é, o Palmeiras só consegue pensar em jogadores bons depois que eles passam pelo Flamengo. Aí que eles botam o olho, eles querem... Ah, a gente quer o Bruno Henrique, a gente quer o Gabigol. Irmão, tem que se antecipar, tem que ir antes. Lamento, estão lá com o Lázaro, né? Eu, antes que eu esqueça, eu vou mandar um abraço aqui para o heróico estado da Paraíba, estado que tem a bandeira mais bonita do Brasil entre os 27 estados da federação, né, escrito Mengo. Não, é Nego, né?
Nego.
Nego. Tudo bem.
É quase Mengo.
É Nego. É, olha só, é um abraço para o Joab Rocha e para a galera que ele pede aqui um abraço dele, que se informam pelo Mulambo News. Boa. Concorrência é para vocês, jornalistas. Parece que os caras estão arrebentando lá na troca de informações, na divulgação de tudo relativo ao Flamengo. Abraço aí, Joab e sua galera. Boa. E vejo o Flamengo como um time... Ah, não, não, eu acho que eu pirei aqui. Não, não vejo nada, não. Vai, toca aí, doutor. Toca aí, doutor Natan.
Tá, beleza. O Caê.
Eu acho que pirei.
Rapaz, começou. Calma que a meta de like ainda não foi batida, não, Caê. Mas, ó... O Eliseu Alvarenga diz...
A galera tá devagar hoje.
O elenco foi preparado para...
Você quer que o nego não faça mais o like, é de tire os likes.
Você é, você desmotivou os likes. Não sei nem se a Letícia canta bem, mas... O Eliseu Alvarenga diz aqui, ó... O elenco foi preparado para poder poupar jogadores e manter no mesmo nível. Não vejo erro de planejamento nenhum de cansar o Arrasca, sabendo que a parte física não é o forte dele. O Ilair Lopes disse uma coisa que é verdade, o Ilair. Poxa, cara, como que poderia ter outro jogador no elenco como o De La Cruz? O Flamengo foi no River pagar a multa porque não tem outro igual a ele. E é verdade isso. O Guga Alves, Abel falar isso depois de anunciarem Felipe Anderson, chega a ser uma piada. E o Mikael Muniz, Flamengo não é o melhor elenco? Não, é cheio de lacunas. E o Thiago Oliveira brincando, queria saber do Arthur se terá edição especial para o episódio 420. Vamos deixar isso pra lá? Mas o Caê, sobre essa discussão aí do melhor elenco, quem tem melhor elenco não tem. O fato é que o Palmeiras aí, né, vem de 2 títulos brasileiros. E o Flamengo chega numa condição boa de enfrentar o Palmeiras nesse domingo, porque o Flamengo está na liderança, o Palmeiras tropeça, perdeu em casa, né, jogando como mandante. E o Flamengo tem a oportunidade de chegar a 9 pontos, e é como a gente tinha dito lá atrás, ir somando muitos pontos antes de chegar na sequência da Copa América. Então, eu acho que esse jogo de domingo pode ser um jogo-chave, não só em termos de pontuação, mas para esse time mostrar, ó, passamos sufoco contra o Milionários, contra o Palestino, contra o São Paulo a gente foi bem, mas deixou escapar. De repente, esse pode ser o primeiro grande jogo do ano que o Flamengo vai lá e vai mostrar a sua personalidade. O que você espera para esse jogo?
Não, sem dúvida é uma possibilidade, mais uma, de demonstrar força, né? E de demonstrar respostas em grandes enfrentamentos. É, acho que ontem já foi uma boa resposta do que eu esperava num grande enfrentamento contra um clube gigante e tal. E aí você tem, mais uma vez, essa possibilidade de bater o martelo, carimbar ali a tua força como favorito na competição diante do seu principal adversário na casa dele, né? Uma casa onde o Flamengo... costuma jogar bem, costuma conseguir fazer o teu jogo fluir, ganhando ou não, vem de 2 empates, mas já vinha anteriormente de 2 vitórias. É um ambiente que, por mais que seja muitas vezes hostil e num gramado sintético, que o Flamengo costuma desempenhar um bom futebol, e que o Flamengo chega lá com um nível de leveza muito maior do que o Palmeiras por vir de 2 vitórias consecutivas. Então, eu acho que, além disso, diminui bem essa pressão. Então, acho que, sem dúvidas, é uma partida em que a gente fica na expectativa do Flamengo dar essa resposta, mais uma vez, de responder com nível de intensidade, nível de concentração e de mobilização quando o adversário é muito grande. E eu queria falar rapidamente sobre essa questão do Abel ali. Eu falei segunda-feira aqui também muito sobre o posicionamento nosso da imprensa, né? Sobre o quanto que a gente joga contra os produtos, joga contra as análises positivas e propositivas, onde a gente muitas vezes mais quer reverberar por caminhos que não vão levar a lugar nenhum. E acho que essa história do Abel, mais uma vez, a gente se encontra nessa posição, porque a gente começa a polemizar, ou a tratar como controverso, ou a incitar debates numa situação onde ele falou o óbvio. Não adianta você se orgulhar de ter arrumado a casa, se orgulhar de ter um orçamento de 1 bilhão, e quando o seu adversário fala que você tem mais dinheiro, você problematiza isso. Não faz sentido. Ele falou uma obviedade dentro de um cenário que realmente tem mais dinheiro. Isso não é um problema. Aí tem o outro lado também do torcedor, do consumidor, de quem recebe a declaração, entender como que ele quer receber. Porque se você pode problematizar qualquer mensagem recebida, desde que você esteja predisposto a problematizar. Ele falou uma obviedade, está tudo certo. Não vejo problema nenhum na fala dele, por mais que ele tenha falado daquele jeito, Abel, meio sem saco para responder.
É meio imprecisa a informação, né? Foi meio imprecisa, a questão é essa.
Ele não falou nenhum absurdo e tá tudo certo, entendeu? E ter mais dinheiro não é um problema. Que bom que tem mais dinheiro, porque se preparou para isso e arrumou a casa para isso. E tá tudo certo.
Caê.
Eu acho que, de modo geral, tudo é muito problematizado. E eu acho que isso vale do nosso lado, tanto de fazer... Ah, ele falou aquilo ali, você vai responder? Também eu discordo. E também de quem recebe a informação e está sempre querendo ali, está sempre sendo reativo. A gente não precisa reagir a tudo.
Boa, já estamos estourando aqui o chorinho que o Bruno Mesquita deu pra gente. Dá o teu
Basta palpite. Reagir com o like aí, reage com o like.
Isso aí. Dá o teu palpite aí, Caê, pra Palmeiras e Flamengo no domingo.
Eu vou manter o palpite que vai ser pra quase todos os jogos da Era Tite, 2-0. Ontem eu quase cravei e eu vou no 2-0 até o fim do Brasileirão.
A Letícia tinha falado
isso. Eu comentei isso no... essa semana.
Então
eu...
já manda o teu palpite também.
É. 2-1.
2-1.
Eu falei que eu vou revezar de 1-0, 2-0 e 2-1. Vai ser assim até o final do ano.
Eu acho que o Tite vai surpreender a gente ainda ao longo do ano em termos de placares, mas... Arthur Mullenberg, vai lá, vai ser econômico também? Eu acho que esse é o jogo para ser econômico, de fato.
Eu vou marcar líder, pô. Eu vou de 2-1 também, compadre. Porque eu acho que é o jogo que vai rolar. Eu acho que é o placar mais certo de rolar. Ontem quase que eu meti o cravei. Se o Flamengo faz mais um, 3-1. Ah, né?
Todo então, mundo ficou a pé de cravar. Eu vou de 3-1.
Agora o Flamengo tem essa mania. Toma gol todo jogo. Pô, né? Então vamos lá, 2-1, Lelê.
É o que eu falei lá do Castelo de Areia, mas vamos ver. Eu vou botar 3-1 aí nesse jogo de domingo. Nesse momento a liderança é compartilhada entre Noel, Cerqueira, Letícia e Arthur. Todos com 19. Eu e Caê estamos na cola com 18. O Fred Gomes está na lanterna com 16. Antes da gente dar o destaque final e se despedir, eu preciso chamar mais uma vez o quadro Abre Aspas, mais um teaserzinho, mais na verdade um corte, né, dessa entrevista com o Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, presidente histórico, dessa vez um corte diferente do que a gente mostrou na segunda-feira. Então, ó, galera, vamos ver aí mais um trechinho da entrevista com o Márcio Braga.
Olha, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o Eurico não era uma má pessoa. Ele não era... Não era um Nabi Abichedi, não. Ele viveu a vida inteira nessa briga com o Flamengo. Ele era inteligente, se elegeu deputado duas vezes, graças à briga com o Flamengo. E ele aqui, ele jogava com poder, com o presidente da federação, que era o Caixa d'Água. O professor.
Essa relação Eurico e Caixa d'Água?
Tudo para ficar contra o Flamengo. Todo mundo tem inveja do Flamengo. E quem ganha os campeonatos é o Flamengo, quem ganha dinheiro é o Flamengo, quem comanda é o Flamengo, quem é inteligente é o Flamengo.
Eles, o Caixa d'Água não gostava do Flamengo?
O Caixa d'Água era Flamengo. É? É Flamengo. Ele era americano e Flamengo. O Caixa d'Água era um cara inteligente e preparado. Mas os que entendiam, que estavam militando no futebol, o Caixa d'Água era o único que tinha... argumentos, inteligência, conhecimento, formação para me enfrentar. Era o Caixa d'Água. E juntou com o malandro do Eurico, não é? Que tudo que o Eurico queria era destruir o Flamengo e fizeram essa dupla aí.
Isso aí, Márcio Braga tá lá no Abre Aspas, né? O podcast que tá em todos os agregadores de áudio, também no ge.globo/podcast e aqui no canal do GE no YouTube. Confere lá a entrevista completa, deixa o seu like e manda para mais rubro-negros. Vamos fechar esse GE Flamengo 411, que não deixa de ser histórico, o Flamengo na liderança. Arthur Mullenberg, mais uma vez, obrigado pela tua participação, meu amigo, e deixa o teu destaque final.
Obrigado, Natan. Um beijo para Lelê, um abraço para Caê também, para a nossa galera aqui no backstage, o Mesquita. Pô, o Márcio Braga é muito modesto, né, cara? Humilde e modesto, eu gosto muito disso. Esse cara moldou muito a personalidade do torcedor rubro-negro, principalmente na minha geração, que sou velho. E o meu destaque final é, meus amigos, continuem mobilizados. No domingo a gente pega o porco lá na Porcolândia, onde geralmente a gente faz estrago, e acho que vamos voltar com mais 3 pontos no brasileiro, né? Situação absolutamente irregular, consolidando uma liderança prematura. Eu não sei como é que vai ser para aguentar mais 30 e tanta rodada na ponta. Mas se é isso que o destino nos reserva, vamos com medo. O Flamengo é assim mesmo, galera. Um grande fim de semana para vocês. Bom descanso. Se prepare. A temporada promete. Um grande abraço.
Valeu, Arthur. Um abraço para você, meu amigo. Caê Mota, teu destaque final. Não batemos a meta de like. Ficamos a 80 likes de batê-la. Então fica o dueto entre Letícia e Caê com De La Cruz e Ludmilla para depois.
Eu quero mandar um abraço pro Alberto Júnior, tá desesperado aqui, coitado. Ele tá passando mal. Tô aqui. Manda um abraço. Abraço você aqui, meu amigo. Esse abraço aqui. Vou ter esse abraço aqui. É isso, cara. Eu acho que eu vou seguir sendo aqui o engenheiro da obra pronta anterior, que é por isso que a gente faz os episódios no dia seguinte. A obra de ontem eu achei bem bonita. Espero que o Flamengo continue transformando essa obra em um condomínio. E domingo tem mais uma obra, outra obra, outra obra. Acho que esse time ele vai ser competitivo até o fim. Não há dúvidas por característica, por capacidade, pela característica de seu técnico. Acho que pode ser um pouco mais consistente. E aí a chance de se mostrar consistente em grandes enfrentamentos, grandes desafios. No domingo a gente vai acompanhar e segunda-feira volta aí para bater esse papo sempre gostoso.
Valeu, Caê. Tamo junto. Um abraço pra você. Letícia Marques, teu destaque final.
Meu destaque final é que agora, de fato, a temporada começa a ficar corrida. São dois jogos, acho que, muito importantes pro Flamengo. Jogar no Allianz é sempre interessante. Jogar contra o Palmeiras é mais interessante ainda. Gramado sintético, e aí depois tem um jogo na altitude. Então, acho que a próxima semana promete mesmo pro Flamengo começar a se projetar daqui pra frente, assim. Eu acho que em relação ao Campeonato Brasileiro, é valorizar um pouquinho essa liderança que o torcedor não tinha esse gostinho há muito tempo, mais de 3 anos. E aquilo, Natan, eu acho que até a Copa América é pontuar o máximo que der pra na Copa América sofrer menos por conta dos desfalques, que a gente não sabe ao certo quantos serão.
Boa, isso aí. Valeu, Letícia. Um abraço pra você também. Não posso deixar de dar alguns abraços aqui. O Fred Gomes me pediu, o rei dos abraços hoje não tá conosco. Mas ele pediu aqui, ó, um abraço pro Carlos Júnior, o Barba, né, dizendo pra... Pediu, na verdade, um beijo pra Camila, que é filha dele.
Ele tá comercializando abraço, não é possível.
Pois é, o Fred tá bravo com isso aí, ó. Mas um beijo pra Camila, filha do Carlos Júnior, aniversário dela, comemorando aniversário e liderança junto. Então, pro João Morgado, que entrou em contato comigo lá no Instagram, não tá conseguindo ver as lives por conta do Geoblock, ele mandou uma pergunta, não rolou a pergunta, João, mas rolando o abraço, só para não deixar de mandar os outros abraços rapidamente. Leonardo Cieslak, acho que é isso, né? César Paiva, Bruno Millet, Renato dos Santos, Jaime Santana, Cosmo De Lazaro, Davi Nicolatino, Anderson Tavares pediu um abraço para esposa Tatiana e para filha Giovana. É isso, tá, galera? Um abraço pro Bruno Mesquita aqui com a gente no backstage. Mais uma vez pro Arthur, pro Caê e pra Letícia. Pra você que nos acompanhou ao vivo aí no YouTube do GE. Segunda-feira estamos de volta. Domingo tem Palmeiras e Flamengo, 16h. E na segunda a gente vai estar aqui na resenha. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
Petkovic pra falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do Rubro Negro, da Nação. É o GE Flamengo. We'll be right back.